Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Quero cumprimentar de forma especial a Dirce Aida Francisco Ribeiro Melo, presente. Sendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, vereadora também presente. Cumprimento também o povo que nos prestigia aqui na cidade de Buritis, nos seus lares, pessoal do meio rural. Estendendo os meus cumprimentos a todos aqueles que nos acompanham via Rádio Clube FM 91,9. Convido nesse momento o vereador Flávio Galvão para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos fazer nossa oração, pedir a Deus que nos abençoe e que nos dê sabedoria nesta noite. Façamos a oração que nosso próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereadora Nilvia Prisco está chegando. Vereadora Zanã. Justificou sua ausência. Vereadora Professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a nona reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 8ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis. Realizada aos 27 do mês de março do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência do vereador Zanã. O presidente Branquinho declarou aberta a sessão e convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. A secretária fez a leitura do extrato das correspondências recebidas e expedidas e fez a leitura das mensagens de vetos. Apresentação sem discussão de proposição. Vereador Faguinho apresentou o projeto de resolução número 05/2023, de autoria do vereador Faguinho. Indicação sem número de autoria do vereador Faguinho. Vereadora Vaninha apresentou o requerimento número 10/2023, de autoria dos vereadores Geudo e Vânia. O vereador professor Branquinho apresentou o requerimento número 09/2023 de sua autoria. Apresentou também as indicações número 015, 016, 017/2023. Todas de autoria do vereador professor Branquinho. Assuntos urgentes e relevantes. Vereadora Cibele cobrou do Poder Executivo, através da secretaria competente, o asfalto na Avenida Uberaba do Barro IP. Falou sobre as indicações de número 008/2022 e de 86/2021, entre outros relacionados aos temas de abuso, assédio e violência, apresentados pela vereadora, que não foram executados até o momento. Frisou para a sociedade buritis que jamais se calaria diante de crime de assédio cometido pelo então secretário de Agricultura do município. A vereadora luta pelos direitos dos idosos, crianças, adolescentes, adultos e mulheres, mas, infelizmente, muitas vezes não é atendida quanto às reivindicações, pois não tem o poder de executar, mas sim de cobrar. Questiona o prefeito se isso ficará impune, já que, em momento algum, ele se dispôs a falar sobre o assunto. Parabeniza a vítima por não se calar diante de casos de assédio sofrido. Espera que a justiça seja feita, que o envolvido não venha a ser funcionário em nenhum setor da Prefeitura Municipal. Discorreu sobre o polêmico projeto de instalação de container da Cacau Show na Praça da Cazengue, que trouxe enorme repercussão social. manifestou apoio aos comerciantes e todos que se mobilizaram com o intuito de compreender a motivação da autorização do referido em terreno público. Informou que participou de uma palestra na Escola Estadual Agemiro, projeto sobre voto consciente, com o objetivo de refletir e conscientizar os estudantes sobre a escolha de seus representantes. Parabenizou o diretor e todo o corpo docente da escola pela iniciativa do referido projeto. Solicita do Poder Executivo providências quanto à situação que se encontra o cemitério novo, que não tem iluminação nenhuma. Não tem guarda nos fins de semana, vândalos destroem também os túmulos. O vereador Branquinho disse que, devido às suas cobranças, a assessoria jurídica da Prefeitura deu parecer favorável para que a lei seja cumprida e que volte a pagar os quinquênios e as progressões referentes à contagem de tempo que ficou paralisada durante a pandemia. O vereador é porta-voz do povo e essa é uma conquista através das reivindicações. Solicita aos demais vereadores para se juntar ao vereador Branquinho na luta para regulamentar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde em endemias, para defender o direito desses trabalhadores, garantido por lei federal que o município cumpra e determina a lei. A vereadora Vânia, na condição de presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, comunicou à população dos trabalhos realizados pela comissão, onde foi dado continuidade no atendimento de reivindicações dos servidores efetivos, acerca do não conhecimento de quem exerceram suas funções em condições insalubres, que agora tem prejudicado suas aposentadorias em condições especial. Foi encaminhado o pedido de reavaliação dos casos considerados injustos. Mencionou sobre a autorização do uso concedida pela Prefeitura Municipal a um particular para fins de instalação de franquia da Cacau Show. E o questionamento não diz respeito à abertura de um novo comércio, mas sim de um privilégio concedido de forma personalizada a um particular, através de procedimento que não foi dado a devida publicidade. Diante disso, foi feito um convite ao chefe de assessoria jurídica da Prefeitura e ao secretário de Esportes para comparecer à Câmara e prestar esclarecimentos a estes questionamentos. Porém, não foram. A ausência de representantes do Executivo coloca em xeque a publicidade do ato, princípio obrigatório que deve ser seguido pela administração pública. A vereadora apresentou o requerimento ao Executivo para melhor se informar sobre a finalidade que os terrenos públicos estão tendo no município. O vereador Faguinho solicitou ao presidente Branquinho que seja pautado o projeto de lei que autoriza a compra de produtos dos pequenos produtores rurais. O vereador Flávio Galvão solidarizou-se com o presidente da Câmara devido a ataques e difamações recebidos em redes sociais por servidor da Prefeitura e solicita que o mesmo seja convocado a prestar esclarecimentos nesta Casa de Leis acerca de fake news divulgadas por ele. Informou ao movimento de luta por moradia de Buritis o recebimento de emenda parlamentar através do deputado Leonardo Monteiro, no valor de R$500 mil, para atender a demanda de moradia no município. O vereador Branquinho, em resposta ao pedido do vereador Faguinho, fez compromisso de olhar com carinho e na próxima reunião pautará o projeto de lei em questão, que em nenhum momento não pretende prejudicar os agricultores. Falou também dos ataques recebidos por funcionário da prefeitura pago por dinheiro público, que foi à rádio para falar a verdade e deu por encerrada essa questão. O vereador Geudo disse aos agentes comunitários de saúde, endemias, que é um aliado na causa deles. Falou sobre a implantação da escola cívico-militar, que jamais seria desfavorável ao projeto, porém que seja feito de forma certa, dentro da legalidade. Relembrou ao prefeito sobre o projeto da Guarda Municipal, aprovado em 2019 pela Câmara. Solicita à Prefeitura que desengavete o projeto e seja feito processo seletivo para a contratação de agentes da Guarda Municipal. Explanou acerca da polêmica instalação da Cacau Show na Praça da Cazengue. Diz sentir-se envergonhado pela falta de verdade e transparência do Executivo Municipal em torno dessa concessão. O presidente da Câmara fez o compromisso da mesa diretora da gestão de 2023 fazer economia, se possível, e sem prejudicar o andamento dos trabalhos da casa, de fazer um projeto de lei para devolver o valor de R$200 mil para contribuir com o movimento de lutas por moradias em Buritis. O vereador Wendel Durães abordou o assunto do projeto das escolas cívico-militar, a ser implantado na Serra Bonita e Vila Serrana. A vereadora Nívia Prisco disse aos agentes de saúde em Demias que o prefeito não se opõe aos direitos deles e é cumpridor das recomendações do Ministério Público. O diálogo é o melhor caminho. Em relação à compra direta, PAA fala de necessidade da aprovação da suplementação que aguarda por votação na Câmara. Essa suplementação é para garantir o pagamento do projeto o ano todo, porque o recurso que vem do Ministério não é suficiente e a Prefeitura precisa complementar com seus recursos.
Dando continuidade à leitura da ata pela vice-presidente desta casa, comentou a polêmica envolvendo a instalação do Cacau Show, diz que nós somos geridos por lei e a lei orgânica deve ser cumprida tanto pelo Legislativo como Executivo, que alguns atos são discricionários do prefeito, que não usou de má fé, pelo contrário, visou desenvolvimento e geração de emprego do município. Tribuna Livre. Dr. Vinícius, médico veterinário, faz uso da palavra como representante da equipe do Canil Municipal, fala sobre a conscientização da população em relação ao abandono de animais na rua, explica o horário de funcionamento do canil, que é de 7 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Destaca que é de suma importância entender o objetivo do canil. Atualmente abriga cerca de 30 cães e gatos, oferecendo tratamento de qualidade, onde são feitos exames, possui farmácia com vários medicamentos, o objetivo é atender a demanda de animais recolhidos de rua e não para animais que têm tutor. Porém, quando chega algum animal doente no canil, é feito o atendimento dentro da disponibilidade. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de resolução 02/2023. Dispõe sobre a autorização para a Câmara Municipal ceder servidores para os órgãos governamentais mediante convênio e dar outras providências de autoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 12/2023. Seja realizado procedimento para contratação em lista de reserva e espera de professor substituto eventual para cobrir faltas do professor municipal por motivo de doença ou por ausência esporádica, de autoria do vereador professor Branquinho, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão da indicação 13/2023. Sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, construa uma área de lazer dentro do canil com cobertura e alambrado para dia de sóis dos cães resgatados, de autoria da vereadora Cibele. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Única discussão e votação da indicação 14/2023. Sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, possa ser instalado brinquedos playground em todas as escolas da rede municipal da zona rural e urbana, de autoria da vereadora Cibele. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Única votação do requerimento 10/2023, que requer do Poder Executivo informações dos terrenos públicos no período que menciona, de autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento de número 9/2023, requer ao prefeito municipal ou sua secretária competente, no prazo de 15 dias, a contar da data do recebimento deste, informações sobre a regulamentação do vínculo empregatício dos agentes comunitários de saúde e combate de endemias, de acordo com a Lei 12.994/2014 e Lei 11.350 de 2006 e Emenda Constitucional 51 de 2006 e Portaria do CONASCENS para recebimento do repasse do piso salarial nacional para o pagamento destes profissionais em cumprimento à Lei Complementar número 120 de 2022. Requerimento coletivo assinado por todos os vereadores, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. Vereador Faguinho esclareceu indagações que tem recebido acerca do projeto de lei 47/2022, que é sobre a implantação da escola cívico-militar no distrito de Serra Bonita e Vila Serrana não ter sido pautado durante a presidência da Câmara no ano passado. A vereadora Vânia discorreu sobre o projeto de implantação da escola cívico-militar no distrito de Serra Bonita e Vila Serrana. O projeto foi retomado às tramitações, porém a proposta precisa ser acompanhada de sustentabilidade econômica para ser viável. Abordou a questão do déficit habitacional em Buritis, que é necessário buscar alternativas para sanar problemas de moradias para pessoas carentes. Sugere que a prefeitura, através do projeto de lei, que possa leiloar, ceder terrenos, áreas, lotes de patrimônio público em desuso para moradias populares. Solicita à Secretaria de Transportes que reveja a manutenção das estradas feitas na região da Copago, pois durante a manutenção anterior foram arremessadas muitas pedras para dentro da estrada, causando perigo para quem passa por ali. O vereador professor Branquinho cobrou mais uma vez a limpeza dos lotes do Distrito São Pedro, as ruas estão cheias de buracos, é preciso resolver o problema. Frisou a questão da iluminação pública, que ainda tem ruas escuras. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião para constar-se no Eucibele Santos de Freitas, primeira secretária, Albertino Barbosa, presidente da Câmara, sala de sessões, 27 de março de 2023. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, primeira secretária, para a leitura de correspondências e comunicações.
Presidente, darei seguimento até a vereadora chegar a este plenário, vereadora primeira secretária Cibele. Correspondências expedidas. Ofício número 15 de 2023 do gabinete do presidente da Câmara, indicando o nome de 2 servidores da Câmara para compor o Conselho Fiscal do IPREB. Correspondências recebidas não houve. Devolvo a palavra, presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Desculpa, um pouco aí pelo atraso, que só trocando os microfones. Apresentar projeto de lei número 012/2023. Que autoriza o Poder Executivo a instalar bancos de leite materno na forma que especifica. De autoria do vereador Wendel Durães. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Concedo a palavra à vereadora Vaninha.
Presidente, quero apresentar neste momento o requerimento da minha autoria, requerimento de número 11 de 2023, que requer informações sobre o cumprimento e regulamentação da Lei 13.096, de 2018, pelo Poder Executivo, indicando quais as ações foram implementadas desde a aprovação para aplicação da Lei Municipal que trata sobre o autismo neste município. Também apresentar uma indicação ao Governo Municipal, de número 020, de 2023, para que seja confeccionada e distribuída a Cartilha Municipal dos Direitos das Pessoas com Autismo, TA, bem como a criação de protocolo de atendimento para pessoas com transtorno do espectro autista e demais deficiências, assim denominado fluxograma social, que represente o passo a passo das etapas de atendimento para essas pessoas, desde a entrada no sistema público até a finalização deste processo. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Apresentar requerimento sem número de 2023, que requer convocação do servidor comissionado Leonardo Scherer Neri. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente. Em tempo, eu quero pedir Vossa Excelência a exclusão, conforme artigo 249, a exclusão de matéria de votação nesta noite da minha autoria, a exclusão do item 3.
Vereadora, eu vou consultar o plenário é soberano, se houver acordo, sem nenhum problema, e pergunto, vereador Durães, se Vossa Excelência é de acordo, vereador. Vereadora Nilvia Prisco. Vereador Faguinho. Geudo. Flávio Galvão.
De acordo, senhor presidente.
Cibele. Então a matéria será retirada da pauta nessa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Excelentíssimo presidente, nesta noite apresento a indicação número 19/2023, que sugere ao Executivo Municipal, por intermédio de sua secretaria competente, que envie projeto de lei à Câmara Municipal, dispondo sobre a realização de censo municipal para levantamento de pessoas com autismo e portadoras de transtorno de deficiência de atenção, TDAH. Também apresento a indicação número 18/2023, que sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, possa fazer o asfaltamento da Avenida Uberaba, localizada entre os bairros IP e Veredas. Deu a palavra, senhor presidente.
Também nessa noite quero apresentar o projeto de lei complementar número 03/2023, que altera os anexos 1, 2, 3 da lei complementar número 072/2010, com alterações promovidas pela lei complementar número 104/2014, lei complementar número 116/2016 e lei complementar 126/2018, de autoria da mesa diretora. Claro, nesse momento, aberto o prazo para pronunciamentos sobre ações urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar mais uma vez os nossos agentes de saúde, endemias, que honrosamente se faz presente neste plenário, e a representante do sindicato da classe, nossa amiga Dirce. Prazer receber você aqui mais uma vez. Cumprimentar em tempo também aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM com uma boa noite. Presidente, dizer que nesta sexta-feira passada, dia 1º de abril, recebi inúmeras ligações de servidores deste município informando que o pagamento dos seus vencimentos havia saído, mas que, infelizmente, o prefeito municipal de Buritis não autorizou o pagamento da recomposição salarial dos nossos professores e também não autorizou o pagamento da insalubridade e incentivo rural, descumprindo assim o projeto de decreto legislativo impetrado pelos vereadores em virtude de abuso de autoridade e ainda judicializou uma ação. Quero aqui deixar o meu repúdio ao chefe do nosso executivo pela forma que vem conduzindo o seu trabalho, principalmente no que se refere aos direitos adquiridos dos nossos servidores. Tenho reclamação de servidores da saúde, da educação, do setor de obras e diversas outras secretarias. Vimos, presidente, nos olhos dos servidores a sua insatisfação, contrariedade ao chegar no final do mês e se depararem com o corte da insalubridade. Talvez, Faguinho, para o prefeito, esse valor que é descontado na folha dos nossos servidores e que é de direito deles, seja insignificante para ele. Mas para quem recebe, tem toda uma diferença. Faz a diferença para os nossos enfermeiros, faz a diferença aos nossos técnicos de enfermagem, aos nossos auxiliares de laboratório e raio-x, aos nossos guardas municipais das unidades mistas de saúde, técnicos do raio-x, dentre outros. Falo em nome desta classe porque são eles a porta de frente dos postos de saúde, da unidade mista de saúde de emergência deste município. Servidores que trabalham totalmente expostos a risco, lutando a todo custo para salvar a vida dos nossos pacientes. Olha, no tempo da pandemia, o quanto estes servidores se desdobraram. Quantas vidas foram ceifadas? Quantos profissionais hoje estão com sequelas, vítima do Covid? Outros profissionais, como os garis, os coveiros, serviços gerais, também quando tiveram acesso aos seus contra-cheques, tamanha foram as suas indignações. Dizer a estes profissionais que o gestor deste município não pensou em planejamento familiar de sustentabilidade, não pensou nos nossos servidores, nos pais e mães de famílias que têm as suas contas a pagar, têm os seus empréstimos, seus financiamentos, despesas com aluguéis, farmácia, filhos, simplesmente decretou o corte da insalubridade e do incentivo rural. E agora, achando pouco, descumpriu o decreto dessa Casa de Leis e ainda judicializou, presidente, uma ação, procurando encontrar alguma forma em lei para não pagar o que é de direito adquirido dos nossos servidores. Dizer ao prefeito que insalubridade, já falei isso aqui e volto a dizer, não é um benefício. Insalubridade é uma indenização pelos prejuízos físicos e mentais causados no decorrer do trabalho. A classe de professores é outra que todos os anos precisam se humilhar para receber as suas recomposições salariais. Quando chega um acordo com o executivo, tem que também se humilhar novamente até receber. Espero que os servidores deste município, em sua maioria, fiquem bem atentos com o que está acontecendo. E lembre, Flávio, disso nos períodos eleitorais, para que para os seus cargos comissionados, o que percebemos é que pode tudo, os altos reajustes. Não quer dizer que estes servidores comissionados, eles não mereçam e que eles não façam jus. Mas para os efetivos, só vemos cortes e mais cortes. No meu ver, presidente, essa casa precisa se posicionar mais uma vez. O prefeito está agindo com dolo, com a intenção de descumprir a lei. E para isso, um dos remédios é uma representação à Procuradoria de combates a crimes cometidos por agentes políticos em Belo Horizonte para denunciar o crime de responsabilidade. Temos crime de descumprimento de lei ao incentivo rural com o piso dos professores. Temos descumprimento quanto à insalubridade e até mesmo descumprimento agora da lei orçamentária, já que ele, até o presente momento, Flávio, não mandou para essa Casa de Leis o decreto de execução das nossas emendas impositivas. O decreto de lei número 201, de 27 de fevereiro de 67, que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores, em seu artigo 1º, inciso 14, diz que negar execução à lei federal, estadual e municipal ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente são crimes, Branquinho, de responsabilidade, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independente de pronunciamento da Câmara de Vereadores. E aqui, presidente, chamo mais uma vez a atenção desta casa. É preciso frear o nosso gestor que vem trabalhando sem respeito aos servidores, sem respeito aos comerciantes, como aconteceu na semana passada, à sociedade civil. Não cumpre muitas das leis que aqui são aprovadas e sequer regulamenta as leis federais em nosso município, como é o caso, disse, também do que está acontecendo com as nossas agentes de saúde e endemias. O político, quando perpetua há muito tempo no poder, começa a achar que é dono da cidade, que pode tudo, que manda em tudo, que tudo é do jeito dele. Um gestor só é corrupto e ou descumpridor das leis se a Câmara de Vereadores for corrupta também, ou não cumprir o papel dela, porque a Câmara de Vereadores tem o poder na primeira corrupção, ou excesso de poder para caçar, ou afastar o prefeito para investigar, dar um basta no abuso de autoridade. Quem faz o político perpetuar no poder é o eleitor. São vocês, somos servidores, somos nós, porque se os eleitores fossem mais conscientes, não teríamos, Faguinho, políticos, ditadores, coronéis em nosso município. Teria, talvez, por um mandato. Esse aí está 4 mandatos. E a perseguição, a maldade, a retaliação continua. Por isso, cabe a cada um de nós essa reflexão quanto das escolhas dos nossos futuros representantes. Então, essa Câmara, hoje, representada pelos vereadores eleitos, temos o dever de usar as ferramentas necessárias para apurar atos de ilegalidade, abuso de poder e descumprimento de leis. E ainda, presidente, finalizando, me dizer que doeu muito ouvir os nossos servidores falar hoje que o sentimento deles é de profunda tristeza, de impunidade, sentimento de desvalorização da classe. O prefeito tem falado e apresentado um projeto, agora, para a construção de um hospital municipal. Tem feito propaganda com projetos arquitetônicos e, em contrapartida, corta a insalubridade dos nossos servidores. Será que ele quer, Flávio, construir agora um hospital próximo às eleições? Hospital esse que ele sempre afirmou não ter condições para custear suas despesas, tirando das costas os profissionais da saúde ou endividando ainda mais o município com financiamentos? Eu deixo essa pergunta hoje. Há poucos dias esse gestor tentou arbitrariamente, com privilégios, beneficiar uma empresa particular da Cacau Show, concessão de espaço público. E só revogou este ato porque a Câmara de Vereadores, em parceria com os comerciantes e sociedade civil, se posicionou com todas as ferramentas necessárias através de pedido judicial. E agora, mais uma vez, somos cobrados por atos de abuso de poder do Executivo. E peço a Vossa Excelência, Branquinho, enquanto presidente desta casa, uma reunião com todos os vereadores para analisarmos todos os descumprimentos perpetrados por este gestor e, havendo indícios de CPI, tomarmos as providências necessárias e ou representação judicial nos setores devidos e em tempo. Quero pedir à secretaria desta casa, em nome dessa vereadora, que também é presidente da Comissão de Saúde, para que possa enviar um convite aos profissionais da saúde para uma reunião na sala de comissões na próxima segunda-feira, dia 10 de abril, para tratar sobre esta matéria, ora discutida neste plenário, que seja logo após as comissões destes vereadores. Presidente, meu muito obrigado, devolvo a palavra.
Nessa noite também quero cumprimentar mais uma vez todos os vereadores, vereadoras que se fazem presentes. Sendo meus cumprimentos também ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. De forma especial, o cumprimento ao presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, também agentes de combate a endemias, a senhora Dirce Aida Francisco Ribeiro Mendes, de Unaí, que está presente. Estendo meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos seus lares, nos ouvindo via Rádio Clube FM Buritis. Cumprimentando também os meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro, nos acompanhando nesse momento também. E aqueles que estão em outras cidades, em outras localidades também acompanhando, porque a gente sabe que a Rádio Clube tem um alcance muito bacana. Dizer que eu também recebi inúmeras ligações de servidores aqui de Buritis, referindo-se à questão do decreto legislativo. Por que o prefeito não acatou, não obedeceu, não respeitou o decreto da Câmara, né? Nós ficamos sabendo que o prefeito entrou na justiça, judicializou, é uma ação contra o decreto legislativo, e agora vai estar aguardando o liminar na justiça. Dizer que a Câmara, nós não podemos nos calar, nós não podemos nos acovardar, eu sei que não tem ninguém acovardado aqui, mas nós temos que realmente agir diante disso. Como a vereadora mencionou aqui, várias leis estão sendo descumpridas aqui em Buritis, e nós não nos calaremos, pelo menos da minha parte, pode contar comigo com empenho e dedicação para acionar os órgãos competentes, né, referente a esse descumprimento de leis aqui em Buritis. Como a vereadora mencionou aqui, se for preciso abrir também CPI para investigar as ações do governo, nós temos que realmente abrir, porque é extremamente necessário isso. Não se pode ter leis descumpridas, desrespeitadas, da forma como vem acontecendo aqui em Buritis. É uma sequência de leis. Não se paga o piso do magistério. Nós sabemos que o piso hoje, para 25 horas semanais, é de R$ 2.762. Isso não é pago aqui em Buritis. Não se paga o piso dos agentes comunitários de saúde, também agentes de combate a endemias aqui em Buritis. Retirou o incentivo rural e a insalubridade, mesmo com um decreto que sustou os efeitos do decreto do Executivo, sustou os efeitos do decreto 1703, Mesmo assim, também não foi pago o incentivo rural e nem a insalubridade. Então, nós não podemos realmente aceitar tal situação. Pelo menos da minha parte, eu estou pronto para que na presidência dessa casa tomasse providências cabíveis. Mas não adianta só o presidente. Aqui nós somos um conjunto, né? Tem que ser todos os vereadores que estão dispostos a lutar e defender, como tem que ser defendido, os anseios e os clamores da nossa população, do nosso povo. Quero dizer aos agentes de comunidade de saúde que se faz presente aqui hoje, e também os agentes de combate a endemias, saiba que terão sempre um defensor aqui nessa Casa de Leis. Nós fizemos uma indicação para chamar a atenção desse assunto, e realmente, esse assunto hoje é um assunto bastante divulgado aqui em Buritis, e fizemos um requerimento, no qual nós convocamos os vereadores, ou melhor, convidamos os vereadores a também assinar conosco esse requerimento. Eu não sei se foram todos que assinaram, ainda tem que dar uma olhada para ver, mas os vereadores assinaram. O requerimento foi direcionado ao Executivo e dentro de 15 dias nós teremos uma resposta do Executivo referente a essa questão aí do piso salarial dos agentes de saúde e dos agentes de combate a endemias aqui em Buritis. Mas dizer que enquanto não for resolvido esse problema, enquanto não for cumprida a lei aqui em Buritis, eu não me calarei. Eu espero que nós não nos calaremos, porque é lei, é direito e tem que ser cumprido. E aproveitando, cumprimento aqui o ex-vereador Carlos Fernando, que acabou de entrar aqui no plenário. É uma honra também a sua presença, vereador. E dizer que nós vamos continuar lutando, continuar cobrando, continuar reivindicando, porque esse é o nosso papel, vereadora Vânia. Nós não podemos nos calar diante de tantas arbitrariedades. Como eu falei, aquele decreto do prefeito é um decreto arbitrário. E quando nós falamos de arbitrário, parece uma palavra muito forte. Arbitrário, como o vereador lá, o ex-vereador é advogado, ele sabe muito bem que é algo que não segue as normas legais. Ele segue a vontade do gestor, segue a vontade do prefeito. Porque não se muda lei com decreto. Lei se muda com lei. E a casa não recebeu nenhum projeto de lei alterando a Lei 63/2009, que é o plano de carreira dos servidores. Então não é justo não pagar o incentivo rural e não é justo não pagar a insalubridade ao pessoal da saúde. Você incentiva os profissionais da saúde ou da educação, qualquer profissional que seja. Você incentiva valorizando, você incentiva reconhecendo, coisa que o gestor aqui em Buritis não está fazendo. E num discurso por aí diz, o povo está desmotivado. Como é que não se desmotiva? Quando você não dá o que é de direito, quando você não reconhece o que está previsto em lei, quando você retira o que está previsto em lei. Nessa semana, eu tive uma fala com um advogado, e não vou mencionar o nome para não prejudicá-lo, e eu falei para ele o seguinte, aquela frase que eu falei na reunião passada, a lei por si só, ela não defende a pessoa, você tem que espernear, alguém tem que agir, alguém tem que fazer alguma coisa para a lei valer a pena, para a lei entrar realmente em vigor e valer. E nós estamos lutando, e lutei contra a questão da paralisação da contagem de tempo durante a pandemia. E eu quero dizer para vossas excelências, vereadores, e também para o povo que nos acompanha nesse momento, voltou a pagar os quinquênios aqui em Buritis, porque teve alguém que cobrou, porque teve alguém que reivindicou, porque é lei, o Tribunal de Contas reconheceu, mas se a gente tivesse ficado calado aqui, ia pagar o quinquênio lá no final do ano. Mas como foi falado, como foi reivindicado, como foi mencionado aqui, o parecer jurídico da Prefeitura, dado lá pelo assessor jurídico lá, valeu a pena, porque agora nós estamos recebendo, todos estão recebendo, todos os servidores estão recebendo mais um quinquênio que estava sem receber. Então agora está no contra-cheque deles, só conferir. Está lá, quem era para receber o quarto, está recebendo o quarto quinquênio. Quem era para receber o quinto, está recebendo o quinto quinquênio. Quem era para receber o terceiro, está recebendo o terceiro quinquênio, que estava paralisado durante a pandemia. E agora voltou a recontar aqui em Buritis. Então a palavra tem poder, o microfone tem poder. E se não fosse para usar esse microfone, nem aqui eu viria. Eu não estaria sentado aqui se não fosse para usar esse microfone. Quando eu fui eleito presidente, eu falei, você é um presidente um pouco diferente. Porque o presidente normalmente é para coordenar aqui, é seguir esse trâmite aqui, esse ritual. Mas eu quero sair desse papel de seguir esse ritual. Eu quero fazer as minhas cobranças também, porque eu não sou vereador diferente dos demais, não. Sou vereador também que tem que cobrar, tem que reivindicar. Porque na casa de cada um que está lá em casa, ou que está aqui no plenário, eles se sentem representados pelos vereadores que estão aqui. E quando eu me calo, eu estou me acovardando, porque eles votaram em mim para que eu pudesse cobrar e reivindicar. E quero fazer sempre essa reivindicação e essa cobrança. Como eu vou fazer agora, vereadora? Uma senhora hoje mandou uma mensagem para mim, eu vou ler porque é uma mensagem do WhatsApp. Ela disse assim, Branquinho, eu sou mãe de um aluno que estuda no segundo endereço de Vila Palmeira. Estamos com um transporte passando muito cedo e nossos filhos chegando muito tarde, pois mudaram a rota do transporte. E ele sai de Buritis e vai até o Pasmado. Tem aluno que está levantando 3h40 da manhã. Já conversamos com o secretário do transporte e nada foi resolvido. Essa é uma situação inadmissível, né? A mãe fala aqui, ó, é preciso que se coloque um outro transporte. Você imagina um aluno acordar 3h40 da manhã. Você imagina a qualidade do aprendizado desse aluno na escola. com sono, cansado. Ainda fala que quando volta para casa, ele chega atrasado, porque o transporte vai levar lá no pasmado e o aluno tem que ir a pé, para não ter que ficar esperando tempos e mais tempos lá esperando.
Então, concede a parte,
pois não, vereador.
É só para reforçar essa cobrança, porque essa vereadora também recebeu cobrança semelhante na região de Vila Rosa. O transporte também, Branquinho, pega os alunos às 3 horas da madrugada e entregando na residência no final do dia. E muitos ainda andam quilômetros, Faguinho, a pé. E isso é inadmissível. E quando a gente cobra da Secretaria de Educação, do coordenador de transporte, fala que não tem como resolver o problema. Quem está na gestão são eles. É justo pegar o filho, às vezes, meu ou seu, ou que seja de quem for, do secretário ou da secretária, sair 3 horas, Faguinho, da manhã e chegar no final do dia, 6 horas da tarde? A Secretaria de Educação tem que encontrar uma forma de resolver o problema da Palmeira e da Vila Rosa. Parabéns pela sua cobrança. Devolvo a parte, vereador.
Eu que agradeço, vereador, e dizer o seguinte, eu sou um defensor da educação. Eu creio fielmente no poder que a educação tem. Eu sou fruto desse processo educacional, né? Vim de uma família muito humilde, muito carente, e através da educação, através desse processo, eu sou professor com muito orgulho, efetivo na rede municipal de ensino e efetivo na rede estadual de ensino. Então isso me honra bastante, eu sinto bastante honrado. A educação, ela transforma vidas. Como o delegado falou aqui no dia do evento, no evento aqui em homenagem às mulheres, né? Que eu me senti realmente honradíssimo da realização daquele evento. Um evento que é um projeto da vereadora Vânia, mas nós abraçamos a causa, até porque se a gente não tivesse abraçado com o presidente, não teria acontecido. Quando a vereadora nos procurou, eu falei, nossa, não pode deixar passar um evento como esse. O delegado, o senhor Dr. Joel, disse bem ali, sentado ali na cadeira que a vereadora Cibele estava sentada hoje, disse que não existe outro caminho para transformar uma sociedade a não ser pela educação. E eu vou frisar aqui mais uma vez, dizer que eu acredito fielmente. Acredito em gênero, número e grau nas palavras do delegado. A educação, ela transforma. Então, quando a gente for poder lutar para defender qualquer aluno que seja. Ah, é um, é dois. Tem gente que fala assim, ah, porque ela é escolinha, tem 3 alunos. Não interessa. Ela é escola do mesmo jeito. A escola, a inteligência, ela não escolhe pessoa, não escolhe lugar. Pode ser lá em cima do morro. Tem alguém lá para estudar? Tem que dar atenção devida a essa pessoa para estudar. É um direito dele previsto em lei. Então, sair de casa às 3h40 da manhã, isso não se pode acontecer. A gente vê tanto gasto desnecessário, vereador, tantas contratações desnecessárias, contratar mais um veículo para transportar os alunos no horário correto, isso não é gasto, não é investimento. Educação é investimento. Enquanto foi encarada dessa maneira como gasto, como algo que traz prejuízo ao município, é por isso que não muda nunca. É por isso que gasta muito com segurança pública, é por isso que gasta muito com a saúde pública. Porque não investe em educação. A educação tem que ser primordial, o setor primordial. Porque vai influenciar todos os demais setores. Quando eu falo isso, tem pessoas que não entendem. Ah, mas a saúde é importante. Eu te pergunto, quem é que forma o médico? Quem é que forma os advogados? Aonde é que eles sentaram na cadeira inicial para chegar até onde chegaram? Se não é através da educação? Então, tem que ter um olhar diferenciado, sim, para a educação. Tem que ter um olhar diferenciado, sim, para esse setor tão importante e tão decisivo na vida do ser humano. Então, a esses alunos aí da Palmeira, lá do Pasmado, que o governo possa olhar com atenção e com carinho, sanar esse problema, sanar esses clamores. Ela diz aqui que são 13 mães preocupadas, 13 mães que estão preocupadíssimas com essa situação aqui. Eu espero que, não vou mencionar o nome da senhora, eu espero que possa resolver essa questão. Aproveitando esse momento aqui para findar aqui minha fala, dizer o seguinte, uma família lá do distrito de São Pedro, vereador Vânia, ela não aguentou mais e pediu o vereador Branquinho, cobra pra gente, porque nós não aguentamos mais isso. Alguém do governo, a Secretaria de Obras, eu não sei quem é que autorizou, mandou derrubar a casa do Milton lá no Passo 3. Casinha velha, toda arrebentada, mas ela estava de pé lá. E daí foram lá e derrubaram a casa do Milton, né? Dizendo que ia dar uma casa novinha para ele. Até agora nada. Até agora nada. E a família está clamando, a família está implorando, a família está insistindo. A sobrinha dele disse para mim, Branquinho, você está autorizado. Eu não estou falando aqui porque eu quero, o Branquinho quer se aparecer, não. É porque, na verdade, se derrubou a casa dele, tem que ir lá e fazer outra casa para ele. Entendeu? Já faz um tempão, já tem uns 6 meses ou mais que derrubou essa casa lá. Por que que não vai lá e toma atitude e faz a casa para ele? Já que derrubou, teve a ousadia de derrubar e retirar, retirou todo um entulho de lá. Se vocês quiserem visitar o local, é só ir lá e visitar. Né? Porque é verdade, porque a família está clamando e está pedindo. Ela está me ouvindo nesse momento. Inclusive, chegou uma mensagem dela aqui no WhatsApp, dizendo que é para falar mesmo. E é por isso que eu estou falando, que o governo possa tomar as providências e sanar esse problema lá, uma vez que autorizaram a derrubada, a retirada, dizendo que faria a casa para ele, então tem que se cumprir. Meu pai dizia, ninguém é obrigado a dar a palavra, mas quando você dá a palavra, você tem que honrar a sua palavra. E eu carrego isso comigo, eu honro o que eu falo, né? Tem que honrar. Então, gente, fica aqui as nossas cobranças, as nossas reivindicações. Dizer que você, que mandou essa mensagem, que sobrinha do Milton, pode ficar ciente que o Branquinho vai continuar cobrando, continuar reivindicando. Aqui nós não estamos para culpar ninguém, não. É só para cobrar que tem que honrar o que foi falado. Você não pode deixar a família ao relento, não. Está morando de favor lá. E tem que voltar para a casinha dele. Então, deixar sendo com a casinha dele lá, ué, com a lona em cima, era melhor do que não ter casa. Tá? Então, faça esse favor de voltar lá e cumprir o que foi prometido para eles, para a família deles. E dizer que o vereador é porta-voz do povo. Não se indigna com o Branquinho, não. Eu estou aqui para falar o que tem que ser falado, cobrar o que tem que ser cobrado, reivindicar o que tem que ser reivindicado. É isso. É simplesmente assim. Essa é a razão pela qual eu estou aqui nesse momento.
Pela ordem, Santíssimo Presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, Santíssimo Presidente. Boa noite, nobres colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o público presente, em nome da senhora Dice, presidente do sindicato. Quero também cumprimentar os agentes de Demias, agente de saúde, em nome do senhor Elcio. E gostaria de cumprimentar também o nobre colega, vereador Carlos Fernando, que eu tive o prazer de compor a bancada junto com o excelentíssimo, grande amigo, companheiro, que somou muito para Buritis. Nobre colega, vereador Carlos Fernando, tenho um respeito muito grande pela vossa excelência. Presidente, os vereadores que me antecederam, a vereadora Vânia, falou muito bem devido ao momento que nós vivemos hoje em Buritis. Buritis está parecendo uma cidade sem lei, uma cidade de ninguém, né? Porque o gestor maior que poderia dar os exemplos para a nossa cidade anda cumprindo as leis. Aonde podemos chegar se o gestor maior não cumpre com as suas obrigações, que são as leis? Leis é criada para ser cumpridas. Infelizmente, o direito adquirido dos servidores jamais estão sendo cumpridos, né? Então, eu digo para você que a nossa cidade, eu estou me sentindo envergonhado de hoje de ter um gestor como o prefeito que nós temos, né, vereador professor Branquinho? Surge um decreto, ele vai lá e diz que não, quem manda sou eu, a Câmara não existe. Eu acho que nós podemos fazer o seguinte, nobre colega vereador Carlos Fernando, pegar a chave da Câmara e entregar ao excelentíssimo prefeito. Porque ele administra a cidade sozinho, né? É cidade de ninguém, é cidade sem lei, porque se o nosso gestor maior não cumpre as leis, quem que tem que cumprir as leis hoje? Ninguém precisa de cumprir as leis. Mas gostaria de deixar um adendo aqui, em cima da palavra da Vossa Excelência, vereadora Vânia. Ele vai ter que cumprir a lei, sim, se necessário for. Esse vereador está pronto para abrir uma CPI e mostrar para esse prefeito que a voz que o pessoal colocou nessa casa de lei para representar a população, ela vai ser honrada. Abriremos sim uma CPI para investigar esse abuso de autoridade do excelentíssimo prefeito Dr. Kenny Soares. Ele deve estar achando que a cidade é dele, né? É particular. Prioridade particular dele, só pode. Se não está cumprindo as leis do município, porque até dentro da minha casa eu tenho que cumprir as leis. Imagina um gestor de uma cidade, se ele não está cumprindo a lei hoje e tocando a cidade dentro das normalidades. Como é que ele pode dar exemplo para alguém? De quem que ele pode vir cobrar que está errado dentro do nosso município? Então diria a mesa diretora dessa casa de lei, vosso presidente, que o senhor toma a providência e conte com esse vereador para que possamos sim reunir e tomar as providências cabíveis contra o abuso de autoridade do nosso excelentíssimo prefeito. Vereador Romano, gostaria de deixar um adendo aqui também a respeito dos transportes dos bovinos e suínos para Unaí, para o matador de Unaí. Desde outubro eles não recebem, vereador Romano. Desde outubro eles fazem o transporte e não recebem, nobre colega vereador Carlos Fernando. Isso é assustador, fiquei sabendo hoje, por bocas de pessoas que jamais faltaria com a verdade, se necessário for, fará um requerimento para nós realmente pautar e falar com o domínio da palavra. Tá? Então, se o prefeito hoje não cumpre lei, não está honrando os compromissos financeiros,
aonde nós vamos chegar? E ainda se fala em construir hospital na nossa cidade? Quatro mandatos, findando o quarto mandato dele, ele quer criar um hospital na nossa cidade? Por que que não criou hospital no primeiro mandato do prefeito? Por quê? Por que que ele não fez a dívida para ele pagar? Ele quer fazer uma dívida para deixar para o próximo prefeito assumir essa responsabilidade? Fala que ele quer engessar o próximo prefeito para não trabalhar. Para ele sair bonito, né? O prefeito sair bonito. Eu fiz, eu aconteci. Mas quem vai arcar com as consequências é o próximo prefeito que vai estar assumindo o nosso município com responsabilidade. Não sou contra a construção do hospital, sou favorável sim. Mas desde que ele tenha caixa para ele construir, porque se for financiamento, novos colegas vereadores, não conta com o voto desse vereador, tá? Porque, salvo me engano, nós temos aí quase 18 milhões nas contas. Quase 18 milhões nas contas, nas contas da prefeitura. Então, creio eu que ele dá conta de construir um hospital, sim, sem fazer dívida do município. Porque os servidores não estão recebendo o direito adquirido deles. Aonde vamos chegar?
Vereador Gil.
Aonde fica à vontade, presidente?
Há rumores que vai estar chegando mais um projeto de financiamento de 10 milhões de reais. 10 milhões, né? Do hospital. Há rumores que é um projeto que 10 milhões. Já está devendo aí, olha só, 4 milhões, aquele foi 4 milhões e pouco, depois 5 milhões, depois acho que é 10 milhões lá do IPREB.
Das pontes.
Então, assim, mais 10 milhões, então realmente... Vereador, é algo...
Ô, presidente, estou findando as minhas palavras. Presidente, você fazer dívida, para eu fazer dívida para você pagar, o presidente, é lindo e maravilhoso, a responsabilidade é sua, você que vai assumir o compromisso aí. Agora, a responsabilidade está na casa de leis, está na mão de nós, vereadores. Temos que ter o peso e a medida para que depois aprovamos esse projeto, né, meu irmão? Presidente, momento de liderança, falarei mais, sim, a respeito do assunto. Devo a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público que nos prestigia, aos agentes de saúde, de endemias. Cumprimento o doutor Carlos Fernando. Bom, esses últimos dias aí eu recebi várias ligações também, como a vereadora Vânia falou, dos nossos colegas servidores, que eu também sou servidor e todos nós fomos pegos de surpresa pelo prefeito ter descumprido o nosso decreto legislativo. E também nós aprovamos no dia 17, que foi a recomposição salarial, que ele também não cumpriu. Então, não vejo outra saída, Carlos Fernando. Se ele não está cumprindo lei, eu não vejo outra saída, que isso é um crime de responsabilidade, não vejo outro motivo a gente não abrir uma CPI para o prefeito seguir o que é certo. Prefeito não faz o que quer, prefeito faz o que a lei manda, não é isso? Então, acho que o prefeito está meio perdido nas atitudes dele. Pois não, vereadora? Temos também emenda impositiva, que ele está descumprindo também. Então, acho que o momento ideal é para que a gente possa abrir um CPI mesmo. Quem sabe ele acorda e venha cumprir as leis como tem que ser feito, né? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores dessa casa. Em nome da Patrícia Nunes, educadora física, eu cumprimento todos presentes nesse plenário. Na oportunidade, cumprimento também o doutor Fernando aqui pela presença, esse grande advogado do nosso município, que um grande exemplo aí a ser seguido, doutor Fernando. Também cumprimento a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Clube FM. Senhor presidente, gostaria de falar nessa noite, né, que a equipe do Futiminas esteve neste domingo na cidade de Arinos, representando nossa cidade, disputando um torneio regional de futsal, com a participação aí de 6 equipes, através do apoio da Prefeitura Municipal, através também do apoio da Secretaria de Esporte, juntamente com o secretário Mário Noronha, também junto ao apoio desta vereadora. Eu gostaria mais uma vez manifestar aí meu apoio à Escolinha Futiminas e parabenizar o professor e treinador Nilson Pereira pelos relevantes trabalhos à frente deste projeto há muitos anos, né, no nosso município, e também a todas as suas atletas. Eu gostaria também de dar continuidade à minha fala, cobrando do Poder Executivo sobre a questão, e também da secretaria competente, sobre a questão de limpar os lotes ali no bairro Planalto, que está tendo muito mosquito da dengue e o mato está muito alto, ali na Avenida das Acácias. É, inclusive, essa cobrança é a pedido dos moradores, né? Ou que possa estar colocando também aí o órgão competente para notificar esses proprietários, para que possam estar fazendo a limpeza desses lotes o mais rápido possível. Também gostaria de falar de um evento que vai acontecer neste sábado, dia 8, né, o primeiro encontro das amigas do futsal de Buritis. Eu quero aqui parabenizar a atleta Bárbara Joane e também a Luana Guimarães pela iniciativa e organização. E estão todos convidados, né? Será aqui no ginásio, atrás da Cazenga, a partir das 8 horas da manhã. E desde já, todas as atletas agradecem também o apoio de todos os patrocinadores e também da Secretaria de Esportes. Senhor presidente, no dia 2 de abril, né, como todos sabem, é comemorado o Dia Mundial do Autismo. Eu gostaria aqui de falar umas poucas palavras sobre o quanto é importante esse dia, ele ser celebrado, também homenageado. As pessoas portadoras do transtorno do espectro do autismo precisam de disponibilidade, né, de acompanhamento multidisciplinar adequado na educação, na saúde, nas suas relações familiares e também sociais. O efetivo cumprimento dos direitos a que fazem justo, o exercício da empatia, o respeito, amor e carinho que merecem, superando preconceitos. A criança diagnosticada, a partir de agora, senhor presidente, entre 36 crianças, uma criança é diagnosticada com autismo. E hoje, para chamar a atenção da necessidade de haver também conhecimento sobre o autismo, não é sobre o que causou a incidência, não é sobre o medo do autismo, é sobre o fato. O autismo está presente em inúmeras pessoas, crianças, e não dá mais para não saber o que é. Não saber lidar, não ter adaptações, ter tanto preconceito e não haver políticas públicas para gerar tratamento e inclusão em todos os setores da sociedade. O bebê que ninguém quer, o que vamos fazer por ele? O Dia Mundial de Conscientização do Autismo deixou de ser um dia simbólico de uma minoria para ser uma informação de utilidade pública para a maioria das pessoas que hoje, amanhã e além irão abrir a porta de suas casas para o autismo ou descobrir que são autistas e nunca souberam. As mães e pais precisam de verdade de atendimentos multidisciplinares, da avaliação neuropsicológica, dos exames complementares e acesso a medicamentos, de capacitação continuada de professores desde a creche à escola. O acompanhante ou monitor, em tese, não deveria ser mediante um laudo médico, pois a LBI 9396 e a 13146, que é a Lei Federal Brasileira de Inclusão e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz que escolas de educação regular, pública e privada, devem assegurar as condições necessárias para o pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento em todas as atividades realizadas no contexto escolar. É isso o que assegura a lei e garante uma série de direitos relacionados à acessibilidade, educação e saúde, além de estabelecer punições para atitudes discriminatórias, para se dar acesso e garantir o direito à educação com equidade a cada criança. Ela deveria ser avaliada de forma individual e ter sua adaptação com conteúdos independente de laudo ou não. Acesso para pessoas e crianças com deficiências. Não é só construir rampa e piso tátil, não. É preciso que essas famílias se unem, se abrem para que os poderes possam ver que a causa precisa ser mobilizada. As mães e pais não querem ouvir palavras bonitas. O que elas querem de verdade é terapias especializadas. O que elas buscam de verdade para seus filhos são escolas com educadores sociais, que vão cuidar dos seus filhos com mediadores de turma. Turmas reduzidas, tratamentos multidisciplinares, porque enquanto uma mãe leva seu filho para o judô, natação, escolinha de futebol, as mães áticas estão levando seus filhos para terapias, levando para fonoaudiologia, e isso é uma realidade de uma mãe de cidade grande. Aquela mãe da cidade pequena, com todas as dificuldades, Vaninha, ainda tem que entrar dentro de um ônibus e viajar por 2 ou mais horas até chegar em um determinado local e depois voltar para trás. Isso 2 vezes por semana. Isso, sim, é exaustivo. Então, o que nossa cidade está precisando é de uma sala de recursos, porque a APAE já é voltada para outros tipos de transtornos e deficiências. O que os filhos dessas mães e pais precisam são de terapia ocupacional, de integração sensorial, de psicopedagoga, de neuropsicopedagoga, de neuropsicóloga e de psicólogos. Os filhos dessas mães e pais precisam ser atendidos porque uma criança com autismo tem um cérebro que age diferente, mas de um coração que sente igual a nós. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos aponta que a cada 35 crianças que nasce, uma nasce com TEA. Nas escolas não adianta estar em turma reduzida se não tiver uma mediadora, uma monitora especializada. Precisamos mudar o cenário dessas mães, desses pais, que saem do município para buscar atendimentos adequados em outra cidade. Precisamos lutar por elas. O diagnóstico de uma criança com autismo não é feito por exames de imagens ou de sangue. Não existe remédios que cure o autismo. Existem exames complementares para poder verificar, por exemplo, se a criança, além de autismo, tem um X frágil, tem Down, tem um ADI, que é a deficiência intelectual aditiva, se tem também anomalia cerebral, alguma mancha no cérebro, deformidade também cerebral. Sabemos que existem remédios que auxiliam no tratamento e que esses medicamentos são de alto custo e, infelizmente, o SUS não fornece. Então, o diagnóstico do autismo é descoberto através de avaliação neuropsicológica e de terapias. Isso, um conjunto de profissionais que avaliam olho a olho da criança, seus comportamentos, quadro de vida e também manias. Quero aqui deixar para todas as mães e os pais que o gabinete dessa vereadora está à disposição para juntos lutarmos pelos direitos de nossas crianças autistas do nosso município. Quero aqui parabenizar a APAE e todos os envolvidos pelo primeiro Parque Azul que aconteceu hoje no Clube Serbe. Foi um momento especial para todos os autistas e usuários da APAE. E também quero dizer que no dia 6 de abril, a partir das 7h30 da manhã, acontecerá uma manhã especial em homenagem ao Dia Mundial da Atividade Física, que iniciará com uma caminhada saindo da Cazengue até o Clube Serbe. Às 7h30 da manhã terá zumba, realização de testes rápidos, café da manhã, almoço e lanche. Também terá hidroginástica e inscrições. Também terá atendimento multiprofissional. Então, nesse momento, para finalizar minhas palavras, eu quero dizer a cada profissional de todos esses eventos que têm acontecido que vocês merecem também todos os aplausos, porque independente de todas as situações que têm passado em busca dos nossos direitos, vocês merecem sim todo o reconhecimento, porque se não fosse vocês também, nada disso estaria acontecendo. Quero também, na oportunidade, parabenizar mais uma vez todos os agentes que estão aqui. Essa união de vocês fazem a diferença. Vocês podem ter certeza. Se toda a equipe profissional do nosso município tivesse essa união, com certeza não estaríamos passando em muitas áreas de trabalho o que temos passado hoje. Viu? Parabéns, senhor presidente. Muito obrigado. Devo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Quero começar as minhas falas hoje cumprimentando ao público que nos assiste, nos ouve, né, pela TV, pela Clube FM 91,9. Estender meus cumprimentos aos caros colegas vereadores e vereadoras, estender os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara, em nome também do ex-vereador Jussier Neri, seja bem-vindo, né? Também ao ex-vereador Fernando, o Carlos Fernando esteve aqui, né? Estender todos os nossos cumprimentos a todos aqueles que aqui estão, né? Hoje, eu quero ser bem breve, só quero cumprimentar aos novos colegas vereadores, e em especial o presidente dessa casa e também a vereadora Vânia, pelo projeto que ocorreu em homenagem às mulheres referente ao mês de março, neste último dia 30, né, quinta-feira passada. Foi uma data muito especial para mim, para os demais vereadores. Estender meus cumprimentos a todos aqueles homenageadas, né, todas aquelas homenageadas, todas as pessoas que estiverem aqui na Câmara, né. Dizer, vereadora, que esse projeto, a gente ouviu muitos elogios por parte das famílias, né, no qual a gente fica grato, né, a presidência da casa, pelo cerimonial, né, em virtude do mês de março, nada mais justo que homenagear a vocês, mulheres, né, que sempre nos orientam, estão junto com a gente nas horas difíceis, nas horas de alegria. E a gente fica feliz, né? Em especial, quero mandar um alô novamente, um abraço, né, às minhas homenageadas, a dona Valdete e a dona Raimunda, né? Dona Raimunda, que hoje eu recebi mais uma notícia boa para a comunidade da dona Raimunda, né? Hoje a gente esteve conversando aí com o diretor Pedro Paulo, no qual ele nos disse que a comunidade foi contemplada com um trator e uma grade aradora, via Codevasp, através do deputado Igor Timo, né? Eu fico muito feliz com isso. Uma comunidade que tem uma gestão ímpar e muito transparente, né? Quem conhece lá o salão e o pessoal da comunidade sabe que são verdadeiros guerreiros, lutadores, lavradores, que trabalham dia a dia, e a gente fica feliz, né? Algumas pessoas falam, e você, não fica ciúme que não aparece? Nunca, pelo contrário, eu fico satisfeito quando eu vejo que, além dos nossos olhares, assim como os homenageados aqui, tem gente que admira aquelas pessoas que a gente tem esse compromisso de estar sempre levando a verdade, e essas pessoas têm demonstrado muita coerência e responsabilidade com a gestão das suas associações e também com a amizade com o pleito do vereador Wendel Durães, né? Então eu quero agradecer e dizer que é muito importante que as comunidades sejam contempladas com implementos, com tratores, com benfeitorias de todas as formas, né? Asfalto, tudo que for preciso, água, e a gente luta aqui sem vaidade, sem nenhum tipo de rancor, muito pelo contrário, acho que todas as comunidades são abertas a quem queira ajudar, a quem queira ter compromisso, porque a vida do vereador aqui é correr atrás de emenda, de fiscalizar o executivo, de propor também alguns projetos, né? Então a gente fica muito feliz quando chega através de qualquer pessoa que tenha interesse de ajudar uma comunidade, porque a gente sabe quanto que é difícil, às vezes, chegar as nossas indicações, as nossas emendas a essas comunidades, né? E o trâmite da burocracia atrapalha e atrasa muito, né? De outra forma, dizer aos servidores que eu acho que vocês são esse diferencial, que buscam o diálogo, né? Nada mais do que o direito, né, de cada um, que é lutar pelo os benefícios, o piso, o mínimo de valorização, né? E eu vi algumas falas do executivo, acho que é uma assembleia da Aminor, ele me disse que amanhã tem outra reunião também, e que ele também vai estar buscando diálogo com os outros prefeitos, junto com a Aminor, junto com os demais gestores, né? Porque parece que tem algumas dificuldades hoje, algumas tratativas de repasses aí que chegam a atrapalhar um pouco. né? E essa tramitação do PIS, eu acho que isso deve ser superado através de conversas, de diálogo, né? A Dilce, eu parabenizo, viu, Dilce? E dizer que podem sempre contar com o vereador Wendel Durães para estar somando no diálogo, na ajuda que a gente puder, o que as nossas forças alcançarem, sabe, sou parceiro, e parabenizar realmente a todos vocês, viu? Então, por hoje é só, meus colegas, quero devolver a palavra, e só para contemplar, lembrar que nós estamos na Semana Santa, né? E sexta-feira, às 5h30 da manhã, tem a procissão, né? Quero convidar a todos, vai sair da Matriz Santa Luzia do Taboquinha e percorrer a todas as comunidades aqui da cidade de Buritis, né? A Via Sacra. Estejam todos convidados, tenham uma boa noite, que Deus tenha a sua ampla e infinita bondade para abençoar os lares e a casa e a vida de cada um. Devolvo a palavra.
Nos termos do regimento interno dessa Casa de Leis, a senhora Dirce Aida Francisco Ribeiro Melo, presidente do Sindax ACE, inscreveu para fazer uso da tribuna livre para falar sobre regulamentação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de Buritis. Informa a senhora que dispõe do prazo regimental improrrogável de 20 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar aqui o presidente da Câmara, Branquinho. Em seu nome, Branquinho, cumprimento a todos os nobres edis dessa casa, cumprimento a imprensa, né, a rádio, né, de Buritis, que está transmitindo a verdade, né, muito importante para todos nós, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes e quero dar uma boa noite bem especial para os meus colegas agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Boa noite, pessoal. E gostaria de pedir também a vocês que se levantassem, ficassem de pé. Só um momento. E eu gostaria também de fortalecer e pedir a vocês que deem grandes aplausos aqui agora, que sejam aplaudidos todos os vereadores que estão presentes e todos os vereadores que apoiam essa categoria dos agentes de saúde, agentes de combate às endemias, que estão falando bem e levantaram essa bandeira para regulamentar a situação de vocês. Palmas para todos eles. Bom, eu vou fazer um... Podem sentar, por favor. Eu quero recapitular aqui as leis, as nossas conquistas, né? Dar uma recapitulada, sei que todos já sabem, mas eu quero frisar, né, esclarecer melhor todas essas leis que nós já conquistamos, todas as nossas conquistas desde 2006. Né? Primeiro, eu quero dizer que nosso sindicato foi fundado em 2014. Nós temos o registro sindical, conseguimos, né, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, o registro sindical. Acho que é o terceiro sindicato do Estado de Minas Gerais que está todo regularizado. Nós temos o CNPJ, temos registro em cartório, né, temos ata de eleição, ata de posse, assembleia de fundação do sindicato, tudo legalizado. E o Ministério do Trabalho e Emprego nos deu, né, 17 municípios na tentativa, né, de regulamentar esses municípios. E Buritis faz parte desses 17 municípios. E desses 17 municípios, 14, né, pelo que eu sei, já estão regulamentados. Então, faltam só 3 municípios. E um desses 3 municípios que ainda não está regulamentado é o município de Buritis. Pode passar, por favor? Eu vou falar agora da Lei 11.350, que trata da regulamentação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Como todos já devem saber, essa lei foi criada em 2006, né, para regulamentar a profissão dos agentes comunitários de saúde. E a administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do agente comunitário de saúde ou do agente de combate às endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses. né, prática de falta grave dentre as enumeradas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou função pública. Necessidade de redução de quadro de pessoal por excesso de despesa nos termos da Lei 9.801, de 14 de junho de 1999. Insuficiência de desempenho apurada em procedimento do qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo que será apreciado em 30 dias. E o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. Parágrafo único. No caso do agente comunitário de saúde, o contrato também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não atendimento ao disposto no inciso 1 do caput do artigo 6º desta lei, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência. Ou seja, o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias só pode ser exonerado por esses artigos que eu acabei de ler aqui agora. Certo? E no artigo 16 dessa lei 11.350, diz o seguinte, que é vedado a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos na forma da lei aplicável. Essa é a lei mais importante que nós temos, que é a Lei 11.350, e todas as leis que a gente está conquistando, vai conquistando, ela passa a compor dentro dessa lei. Então, todas as nossas conquistas de leis até hoje, que foram 11 leis federais e 3 emendas na Constituição, né, que o nosso sindicato, junto à Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, lutou para conquistá-la muitos e muitos anos, compõem dentro dessa lei número 11.350 de 2006. Certo? Pode passar, por favor. A Emenda Constitucional 51 ajuda a regulamentar a situação dos agentes comunitários de saúde. O que, que ela diz, a Emenda Constitucional 51? O principal artigo dela, que os profissionais que na data de promulgação desta emenda e a qualquer título desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público. A que se refere o parágrafo 4º do artigo 98 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública, efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou município, ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação. Ou seja, nenhum agente de saúde tem que passar por dois processos, dois, três, quatro processos seletivos, desde que, a partir de 2006, tenha passado por um processo seletivo público, ele está dispensado de fazer um novo processo seletivo público. E aquele agente de saúde que já estava trabalhando antes de 2006, ele tem que ser aproveitado. Ele está dispensado de fazer processo seletivo a partir de 2006. Ele não precisa mais fazer processo seletivo quem estava trabalhando. E no caso de Buritis, tem dois aqui que estão trabalhando desde 2005. E ele foi selecionado por uma forma de seleção. O que, que foi a forma de seleção que eles passaram? Pelo psicotécnico e por uma provinha escrita. Não era processo seletivo público, mas era uma prova escrita ou psicotécnico. Foram selecionados antes de 2006. Então, esses dois que estão aqui no município desde 2005, estão dispensados de fazer qualquer processo seletivo público que seja. E a partir de 2006, aqueles que fizeram um processo seletivo público, que tenha sido por meio de provas escritas, que tenha sido classificado, esse não precisa mais fazer processo seletivo público. E eu sei, tive conhecimento que aqui em Buritis teve um processo seletivo em 2015, teve um outro processo seletivo em 2018, teve um outro em 2022 e agora vai ter outro em 2023. certo? E pelas provas que eu tenho, que mandaram para mim, todas as classificações, todos os editais, todos que estão trabalhando fizeram esse processo. Todos que estão na ativa, trabalhando aqui no município, fizeram um desses processos seletivos públicos, certo? Então, eles não têm que fazer mais processo seletivo público. É isso que a lei diz, tá certo? Aí caberá aos órgãos, né, no caso da prefeitura, ou os entes da administração direta dos estados, Distrito Federal ou município, certificar em cada caso a existência de anterior processo de seleção pública para efeito da dispensa referida no parágrafo único do artigo 2º da emenda constitucional 51, que é essa que eu acabei de ler agora, né, e de acordo com o artigo 14 de fevereiro de 2006, certo? Considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput deste artigo. Assim, os profissionais que já desempenharam as atividades de ACS e ACE na data da promulgação da emenda 51 de 2006 estão isentos de se submeterem a novo processo seletivo, desde que tenham sido admitidos por processo de seleção pública, realizado pelos órgãos da administração pública, direta ou indireta, cabendo aos órgãos da administração direta certificar a existência do mesmo. Aí, pode passar. Aí nós temos a Lei 12.994. É anterior a essa. 12.994. Você pulou ela. Essa, lei número 12.994 de 2014. Então, é a lei de 5 de outubro de 2006, para instituir o piso salarial profissional e as diretrizes para o plano de carreira dos agentes de comunidade de saúde e dos agentes de combate às endemias. O NAI, nós já temos plano de carreira, Brasilândia acabou de aprovar agora, duas semanas atrás, né, nós temos Cabeceira Grande também já tem plano de carreira, Riachinho está fazendo agora o plano de carreira, elaborando. João Pinheiro já tem plano de carreira. Então, vários municípios já aplicaram o plano de carreira. Então, é lei. Então, já tinha que estar sendo feito as diretrizes para aplicar esse plano de carreira no município de Buritis. Certo? Lei 13.342, pode passar, por favor. A lei 13.342 de 2016. Essa lei, ela altera a Lei 11.350, de 5 de outubro de 2016, para dispor sobre a formação profissional e sobre os benefícios trabalhistas e previdenciários dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. E a Lei número 11.977, de 7 de julho de 2009, para dispor sobre a prioridade de atendimento desses agentes no programa Minha Casa Minha Vida. Então, é isso. Essa lei dá direito à insalubridade, dá direito à aposentadoria especial e dá direito à participação no Minha Casa Minha Vida. Nós conquistamos essa lei em 2016, 2 anos para conquistar essa lei, 2 anos de luta. E eu participei ativamente da conquista dessa luta lá em Brasília. Lei 13.595, por favor. Essa lei, ela é de 5 de outubro... altera a lei número 11.350, de 5 de outubro de 2006, ela é de 2018, né, para dispor sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a indenização de transporte dos profissionais agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Então, essa lei, ela regulamenta as atribuições dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Ou seja, ela diz o que o agente de saúde tem que fazer, o que o agente de endemias tem que fazer. Nenhum pode fazer o trabalho do outro. Agente de saúde não pode catar lixo. Muitos municípios aí pedem para o agente de saúde, agente de endemia catar lixo. E vocês não são garis. Vocês são agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Isso não é função do agente, tá certo? Então, essa lei, ela diz as atribuições de vocês, tá certo? é muito importante vocês estarem a par dessa lei. E ela também dá condição de transporte para os agentes comunitários de saúde da zona rural, certo? Aí ela é tripartite, aí tem que ter a união do Estado, do município e do governo federal para dar esse auxílio transporte. Tá? Lá em Unaí já foi votado semana passada e foi aprovado o auxílio transporte para os agentes. Tá certo? Pode passar. Agora a lei 13.708 de 2018. Essa lei, quando o nosso piso foi congelado em 2014, foi congelado para 5 anos, a gente conseguiu descongelar esse piso salarial em 2018, com essa lei 13.708, modificando, né, as normas que regulamentam o exercício profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. E aí foi escalonado o nosso piso, né, para 1.250 em 2019, 1.400 em 2020 e 1.550 em 2021. Certo? Aí, 2022, nós conquistamos a aprovação da Emenda Constitucional 120, que estipula o valor de 2 salários mínimos para os agentes comunitários de saúde e para os agentes de combate às endemias e a insalubridade e a aposentadoria especial como reforço da Lei 13.342. E eu quero dizer aqui para os nobres vereadores que os recursos financeiros repassados pela União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias, não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com o pessoal. Quer dizer, não vai gerar impacto na folha de pagamento do município, porque vem 100% repassado pelo governo federal. E eu estive olhando no Fundo Nacional e estive olhando no E-Gestor, o município de Buritis não está recebendo nem o piso de 1.550 e nem o piso de 2.604. Então, significa que o gestor está pagando os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, com outra pasta. Então, eu não vejo o porquê dele não cumprir, do gestor cumprir a lei para receber esse repasse do governo federal. Porque ele está gastando de outra coisa, de outro lugar, para pagar vocês. Porque ele não está recebendo mais os 1.550, porque o município está irregular. E para regularizar o município, para que ele possa receber esse repasse do governo federal, ele tem que criar o vínculo direto com o regime jurídico estatutário, com tempo indeterminado. E quase todos os municípios já estão fazendo isso. Então, por que que 14 municípios aqui ao redor já fez isso e o município de Buritis não vai fazer? E mais os 2 municípios que estão pendentes também de regularização vão fazer? Então eles estão totalmente errados? E todos eles fizeram processo seletivo público ou concurso público. Eles optaram por fazer um só para todos. Um só, considerando todos. Igual Brasilândia de Minas considerou os efetivos que têm regime jurídico estatutário e vai aplicar um processo seletivo público para quem nunca passou por processo seletivo público, porque tem que ter passado. Então, é isso. Eu observei lá que não está recebendo. E isso é ruim para o município, porque ele tem 100% de repasse do governo federal. Ele podia estar recebendo 100% sem tirar nada do município. Mas ele está tirando de alguma outra pasta para pagar os agentes. Não, isso é ruim para o município. E de onde que ele está tirando esse dinheiro? Sendo que não poderia estar pagando vocês com outro dinheiro. Sendo que vem o dinheiro para vocês. E desde 2017 eu venho falando com esses municípios. Se não regularizar a situação, vocês vão perder tudo. O governo federal não vai mandar nem os 1.550. Aí tem gestor que quer entrar com ação judicial contra o Ministério da Saúde. Eu já tive reunida com o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde disse o seguinte: se ele corre o risco dele entrar com ação contra o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde obrigar o município a devolver com juros e correção monetária tudo que já pagou os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias irregularmente. Então, o município ainda corre esse risco de ter que devolver porque está ilegal, ele foi ilegal, ele não está cumprindo com a lei. E o Ministério da Saúde está pensando que está cumprindo. Porque aqui, até hoje, os contratos aqui são por tempo determinado. E só pode fazer contrato por tempo determinado quando tem surto de epidemia. Na própria lei fala. E eu procurei saber que no município não tem surto. Não tem nenhum surto epidêmico aqui. Então, por que fazer um novo processo seletivo? Esse processo seletivo agora, que me parece que é dia 30 de abril. Por que, sendo que não tem surto? Por que, sendo que não vai surgir novas vagas? E tem mais. Por que, que o prefeito, então, não faz esse processo seletivo para mais 20 vagas? Porque o teto máximo de agente de saúde aqui do município é 63 agentes. Pode ter 63 agentes comunitários de saúde aqui. E sabe quantos que tem? 43. 43 cadastrados. Então, o prefeito poderia fazer esse processo seletivo aí para contratar mais 10, né? Mais 20, né? 43 para 63, mais 20. Mais 20 agentes. Então, esses 20 agentes aí que tem essas vagas, aí desse novo processo seletivo, poderiam ser contratados pelo município que pode, que é o teto máximo é 63. O Unaí, o caso de Unaí, eu levei isso para o Conselho Municipal de Unaí, que lá em Unaí cabia mais 10 PSFs e mais 92 agentes. Está sendo construído agora, já inaugurou agora 5 PSFs e já foi chamado 35 agentes. O ano que vem vai estender mais 5 PSFs, da portaria, da nota técnica que eu apresentei lá no município. Então, aqui, pelo jeito, eu vou trazer a nota técnica também para apresentar para o gestor que aqui pode-se aumentar o quadro de agentes comunitários de saúde, pode gerar mais emprego, mais 20 empregos, ao invés de tirar os que já estão. Entendeu? Isso é muito importante para o município. E eu acho que o gestor não está sabendo disso, gente. Eu acho que o objetivo nosso aqui, vir aqui na Câmara, é por isso que nós conversamos com ele, tivemos uma boa reunião com ele junto à vereadora Nílvia, né? Ele nos recebeu muito bem, eu não tive nem oportunidade de falar com vocês isso, mas eu senti o quê? Na nossa conversa, eu senti que ele queria jogar a responsabilidade, que é dele, para a ministra Nízia. A ministra Nízia vai resolver uma causa nacional, gente. É nacional. Essas leis aqui são federais, leis federais, emenda constitucional. Nunca que ela vai resolver esse problema. Quem tem que resolver, quem tem a responsabilidade de resolver isso é o gestor. Ele está jogando a responsabilidade para outro sendo que é dele. Entenderam? Então, é muito importante todos saberem nas leis, é muito importante para o município receber esses repasses. Ele está ampliando o quadro de agentes comunitários de saúde aqui no município, criando mais 20 vagas, porque o teto máximo é 63 e só tem 43, mais 20 vagas que ele pode ter. E ele pode receber mais captação ponderada, mais incentivo adicional, mais o Previne Brasil. Tudo isso graças aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, porque são a porta tomando os seus remedinhos perfeitamente. Por quê? Por orientação do agente comunitário de saúde. Vocês levam e trazem informações para o SUS, informações para todo o governo federal, estadual e municipal, para combater todas essas doenças que vocês assistem. Porque vocês vão lá de porta em porta, de casa em casa, defender e ajudar na cura dessas doenças, com informações que é muito importante para o governo. Então, para finalizar, já passou minha hora aqui, um minuto, eu queria pedir que o prefeito ponha a mão na consciência, eu sei que ele deve estar vendo a gente aqui, ou se não estiver vendo, ele vai ver, ele vai saber. É um apelo que eu faço, senhor prefeito, doutor Kenny. Aceita fazer um projeto de lei regulamentando a situação desses agentes comunitários de saúde, desses agentes de combate às endemias do município de Buritis. Concorda com isso? Chama toda essa categoria, faça uma reunião com todos, dê uma boa notícia para eles, assim como a vereadora Nílvia deu essa boa notícia que o senhor vai cumprir. Então, tenha mais solidariedade, tenha mais humanidade para com esses servidores que são seus. Desde 2015, o senhor está na gestão e esses servidores fez processo seletivo desde 2015. Então, ajuda. Nos ajude. Ajude que esses agentes tenham estabilidade, que esses agentes tenham um salário digno, né, que o salário hoje está R$ 2.604. Nós demoramos 11 anos para conquistar isso. Foi com muita luta, 11 anos, e agora ser negado pelo município. Vocês não têm noção de que é a luta nossa lá. A gente precisa mobilizar de 513 deputados, a metade dos deputados mais um. E essa emenda 120 de 2022 teve mais de 470 deputados que votaram a favor. Mais de 43 senadores, acho que foi 73 senadores que votaram a favor, se não me engano. Então, nós tivemos um apoio em massa na Câmara Federal. E eu quero contar com esses vereadores, quero contar com todos vocês, porque a união faz a força, e eu preciso de vocês, né, nossos agentes precisam de vocês, vocês nos ajudam hoje, que a gente ajuda vocês amanhã. Assim com o prefeito também. O prefeito ajuda a gente hoje para a gente ajudar amanhã, prefeito. Boa noite, muito obrigada, né, e parabéns pela coragem de vocês estar vindo aqui hoje.
Quero agradecer pelos esclarecimentos. Disse, só peço para aguardar um pouquinho. É realmente uma fala bastante esclarecedora. Quando ela disse que se inscreveria, eu falei, ó, excelente ideia, porque realmente trouxe luz onde era preciso esclarecer, né? Então, ninguém tem mais dúvida que é realmente um direito, que é um direito previsto em lei. E abriu espaço aqui para os vereadores de forma resumida.
Sim.
Se alguém quiser, vossas excelências, quiserem fazer alguma pergunta, peço que seja breve, porque o tempo já está um pouco corrido, mas eu posso dirigir a pergunta a Dirce, que é presidente do sindicato.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Boa noite novamente. Quero aqui parabenizar a Dirce pela belíssima explanação. Dirce, pelo que eu ouvi aqui, o salário dos agentes está 1.500 e alguma coisa, não é isso? 1.550. Só um pouquinho. 1.550, né? O salário atual deles.
Salário foi 2021, que a gente aprovou em 2021, foi 1.550. Só que os municípios que não estão regularizando a situação não vão receber nada.
Tá.
O município de Buritis não está recebendo os 1.550 também.
A minha dúvida é que eu vi o prefeito, estava em uma reunião em Brasília, eu acho que foi na Associação dos Municípios, e eu vi ele falando que o município estava pagando os agentes 1.700 e alguma coisa, eu não sei se... Isso foi falado na fala dele. Hã? Eu queria saber, será que é uma fake news do prefeito ou ele está desinformado do próprio salário que a prefeitura está pagando os agentes? Devolvo a palavra.
Está desinformado.
Está desinformado.
Dirce. Primeiro, mais uma vez, agradecer você pela presença, que veio hoje contribuir assim, de forma muito esclarecedora para todos nós. Como eu falei na reunião passada, desde o nosso primeiro mandato, no ano de 2013, a gente tem acompanhado o seu trabalho, da saudosa Ruth Brilhante e aquela outra que me fugiu o nome, que nós participamos,
doutora
Elaine, em audiências muito importantes, cobrando os deputados cada dia mais que houvesse incentivos a essa classe. Uma classe que fica ali totalmente exposta ao sol, à chuva, batendo as nossas portas, sempre com orientações muito importantes voltadas para a área da saúde. Eu não poderia mais uma vez deixar de parabenizar o meu colega, presidente dessa casa, o professor Branquinho, por ter apresentado neste plenário um requerimento solicitando essa regulamentação E nós ficávamos disso, nos perguntando o porquê que ainda não havia sido regulamentado neste município. Você disse que teve uma reunião com o prefeito e que ele disse que ainda não aderiu. Ele te explicou quais os motivos que o levaram a não aderir, a receber esse repasse, que hoje poderia estar atendendo os nossos agentes de saúde, endemias, com o valor de R$ 2.704?
Inclusive, Vaninha, tem até a foto ali sua, de quando nós viemos aqui em 2013. Olha ali você e os agentes de saúde da época. Tá vendo? É, eu e a doutora Elane, né? Estávamos aí, eu trouxe essa foto como recordação, só para vocês verem, né? E nós publicamos essa foto, pode passar? Publicamos essa visita nossa aqui, e olha aí o que, que a Federação do Estado de Minas, né? Que nós somos filiados na Federação do Estado de Minas, FESERP, né? Olha o que, que disse aí naquela época, que nós viemos aqui. A pedido dos próprios servidores de Buritis, diretores do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate às Endemias Junaí, Sindax, CCE, foram à cidade para uma visita de apoio às causas dos trabalhadores. A visita teve o reforço da assessoria jurídica da CONAX, Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, doutora Elane Alves de Almeida, que orientou a categoria sobre os direitos e como lutar por eles. Encontramos muitas irregularidades, além de um contrato precário de trabalho entre a prefeitura e a categoria. Depois de várias tentativas e com o apoio decisivo da vereadora Vaninha Araújo de Souza, conseguimos uma reunião com o assessor do prefeito Moreno Fernandes de Santana. E nesse encontro ficou decidido que a prefeitura dará nos próximos dias uma resposta oficial sobre a aceitação do pagamento do piso salarial nacional e um possível processo seletivo em março de 2015. A princípio, o executivo alega que o repasse do governo não é suficiente para pagar devidamente os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, mas vamos esperar o posicionamento definitivo para agir, relatou a presidente Dirce do Sindax ACE. Certo? Aí foi onde eles fizeram esse processo seletivo em 2015, por causa dessa visita nossa aqui em 2014. Você lembra disso?
Lembro,
porque
sim.
Aqui, na época, nós não pudemos fazer nada pelos agentes, porque ninguém tinha feito processo seletivo público na época.
Sim, eu recordo. Certo?
Foi só um psicotécnico, parece que foi, era
foi,
feito,
era
né?
Só a prova psicotécnica.
Aí ficou definido que ia fazer em 2015. Por isso, eu tive a notícia depois que foi feito esse processo seletivo em 2015. Pode passar aí, por favor. Aí essa foto, próxima foto, última aí, é os agentes de saúde que nós tivemos reunião aqui, né? Na primeira reunião com vocês, né? Aqui nós tivemos a primeira reunião aqui agora, esse ano, né? E a próxima foto, pode passar. Para homenagear vocês, eu coloquei aquela foto. E essa foto aí foi da nossa conquista. Eu estou aí no meio, não sei onde que eu estou, acho que estou lá em cima. Foi a nossa conquista aí com todos os presidentes, né? E todos, o Arthur Lira está ali,
Pacheco.
O Rodrigo Pacheco, que deu uma força muito grande, o Fernando Collor de Mello, vários senadores que aprovaram, né, a emenda constitucional 120/2022, que foi o maior ganho da nossa categoria até hoje. Tá certo, Vaninha? Pronto, obrigada, viu? Agora encerro mesmo. Eu tinha esquecido das fotos. Vaninha, a sua pergunta é o seguinte, o prefeito entende que a ministra tem que parar com essa disparidade de salário entre os agentes, porque para ele tempo determinado é um salário e tempo indeterminado é outro, entendeu? Então ele acha que tem que praticar isonomia, é isso que ele disse para nós, deu a entender isso. Mas ele jogou tudo para cima da ministra, entendeu? Como se ela fosse resolver a situação de todo o Brasil, né? E ele fez essa reivindicação na EBM, né? Associação Brasileira dos Municípios, na reunião que teve na semana seguinte. E ele até me convidou a Nilvia também para ir nessa reunião com a ministra. Mas a ministra não vai resolver isso, é uma responsabilidade dele e a lei está aqui, é uma responsabilidade do município.
A lei é muito clara.
As leis são muito claras, então assim, é cumprir com a lei. Né? E outra, é fazer tudo certo para receber o repasse do governo que vem 100%, não vai onerar a folha de pagamento. E o prefeito aqui entende que vai onerar.
Queria entender também, Dirce, que você falou que quando os agentes de saúde eles são submetidos a uma prova, não tem necessidade de realizar um outro processo, uma prova não, processo seletivo?
Não.
Não tem necessidade.
Não.
E eu queria entender, não sei se também o prefeito respondeu sobre isso, por quê? Que está tendo constantemente processos seletivos. Então, eu vi aqui que teve em 2005, 2006, 2015, 2018, 2023...
Aqui, para mim, pelo menos para nós, a nossa reunião foi feita junto com a Arnilva, ela é prova disso, ele disse que esse processo seletivo de agora seria para aqueles que foram aprovados só por títulos. Entendeu? Aqueles que fizeram, que não fizeram prova escrita. Entendeu? E todos eles aqui passaram por prova escrita. Entendi. Pelo menos foi o que eles me mostraram, né? Mostraram a prova de seleção, mostraram a classificação e tudo. Então, eu ainda perguntei para eles, falei, gente, tem alguém aqui que passou só por títulos? Porque se for só por títulos, não vale, não dá para criar o vínculo direto no regime jurídico estatutário, porque não passou por prova escrita, tem que ter passado por prova escrita. Aí eles disseram que todos eles passaram por prova escrita. Aí os que estão agora novamente, parece que foram chamados novamente, mas já fez lá atrás o processo seletivo, parece que foi título, né? Eu acho que tem umas duas ou três aí que deram o título, mas não significa que não fez prova, não fez agora, em 2018, em 2022, né? Em 2023, mas lá atrás fizeram, lá em 2015 ou 2018, né, que vocês fizeram.
Então, muito importante agora os agentes de saúde e endemia também ficarem atentos, porque hoje, com esse esclarecimento, você veio aqui, leu a lei, não só para eles, mas para nós, vereadores, clareou muita coisa. Então, eu acho que hoje eles estão munidos de informação. Então, quando dá realização ou não, que eu acredito que agora não deve ter mais processo seletivo, porque sim, hoje você veio e explanou. Nós temos, a não ser que seja para ampliar o número de vagas, né?
Pode ampliar essas 20 vagas, aproveitar esse processo
e criar mais 20 vagas. Eu não posso afirmar, mas a gente percebe, disse, nas questões de agente de saúde, às vezes tem aquela questão do indica. E isso não pode acontecer.
Não.
Isso tem que ter processo seletivo, como foi falada pela representante de vocês. Oportunidade que eu quero até parabenizá-los pela coragem de estar aqui participando dessa reunião, porque nós sabemos que quando servidores eles se unem para lutar pelos direitos deles, muitos são retaliados, muitos são desviados de função e muitos são exonerados. Não deixem que a partir da data de hoje, que vocês estão aqui reivindicando o direito de vocês, que é o piso salarial nacional, que haja retaliação lá por parte do governo. Porque se tiver, essa casa também, tão quanto o sindicato, está aqui para representar e defender vocês. Viu, Dirce? São tantas perguntas que a gente quer fazer. Mas a gente percebe, foi falado muito hoje sobre descumprimentos de leis. E para mim hoje, com tudo que foi falado aqui, nós nos deparamos com mais um descumprimento. Que é questão dessa mesa diretora, que já vai se reunir para ver sobre vários outros indícios, a gente possa também estar, vereadores, atentos quanto ao que está acontecendo aqui. Que é mais um descumprimento de lei relacionado agora aos agentes. Que tudo isso agora vá para conta. Que nós
e
estamos
amanhã,
aqui.
Amanhã eu estou lá em Brasília. Eu posso trazer depois para vocês a nota técnica para ampliar o quadro de agentes comunitários de saúde daqui. E posso ver também o teto máximo de agentes de endemias. De repente, o prefeito vai regularizar e vai melhorar. Vai ficar melhor para ele, vai ficar melhor para vocês e não vai tirar emprego de ninguém.
Você chegou a reunir com a secretária de saúde do município?
Já me reuni com ela.
E ela informou ou defendeu essa classe ou defendeu o governo em alguma forma? Como é que foi? Ajudar na defesa. Ótimo. Eu vi você falando também que os agentes de saúde aqui na lei 12.994/2014 faz jus ao piso nacional e também a, não, a lei 13.342 faz jus ao piso nacional, né? E o direito à insalubridade. Eu queria saber, e aposentadoria especial, eu queria saber se os nossos servidores, agentes de saúde, estão recebendo a insalubridade. Não. Nunca receberam.
Nós entramos com... Vaninha, nós
protetor solar.
Nós entramos com 6 ações judiciais, agora vai completar 7 em outro município. Nós ganhamos todas, tá? A gente ganhou o direito dos agentes ter PPP, LTCAT, EPIs e insalubridade.
Certo. Aqui no caso de Buritis, que a gente está vendo que está tendo esse descumprimento da lei também, o sindicato de vocês chegou a avaliar a possibilidade de uma ação contra a prefeitura para fazer jus ao que é deles de direito?
Sim, inclusive já está pronta essa ação.
Ótimo. Vocês têm um sindicato que é muito atuante, viu?
Caso o prefeito não se reunir com a gente, não mudar essa situação, nós vamos ser obrigados a entrar com a ação judicial aqui, certo? Já está prontinha, só aguardando a nossa autorização.
Tá certo.
Mas eu achei por bem vir aqui primeiro para tentar resolver politicamente, né, junto a vocês, e resolver com o prefeito mais uma vez também uma reunião que eu gostaria, Nilvia, que ele convocasse todos nós, entendeu, para uma reunião com ele. Né? Ele é muito elogiado no município de Unaí, eu acho que ele é humano, que ele é médico, então ele tem que estar do lado da categoria como profissional da saúde. Então, eu acho que não está difícil regularizar isso aqui, você já disse que ele vai cumprir, né? Mas ele precisa fazer isso o mais rápido possível para a categoria não trabalhar com esse medo de perder o emprego todos os dias.
Exatamente.
Eles não têm incentivo para trabalhar, eles não têm ânimo para trabalhar. Não tem alegria para trabalhar sabendo que a qualquer momento vão perder o emprego. Então, isso é triste, é lamentável. Fiz um movimento regional, não sei se vocês viram, depois eu posso passar para vocês. Deu muita repercussão nos 17 municípios. Depois eu passei para estadual, fiz um movimento no estado, porque eu devo ter uns 50 grupos de agentes de saúde no estado. Fiz um movimento depois nacionalmente, porque eu sou da CONAX, da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde. Fiz um movimento nacional e nenhum foi do lado do prefeito aqui de Buriti. Nenhum comentário. Eu posso mandar para vocês todos os comentários, todas as forças que a gente está tendo aí pela Federação do Estado de Minas, pela Confederação do Estado de Minas, pela Central dos Sindicatos Brasileiros e pela CSB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, onde nós somos filiados. Então, a repercussão foi grandiosa. Depois eu posso passar para vocês. Isso aí foi um movimento político, uma mobilização política que nós fizemos em rede nacional, que é muito importante para todos nós. Tá certo? Então, assim, a repercussão foi muito boa e todas as meninas viram, eu coloquei no grupo, né? E todos favoráveis a regulamentação da categoria. A Confederação Nacional está vindo semana que vem para me dar uma força nos municípios também. Está vindo outros diretores, né, lá do Ceará, que nós somos 45 diretores da Confederação Nacional. Aí tem todos os estados. Então, a gente se reforça, né, eles me dão força também. Vêm de outros estados e ajuda a gente a visitar esses municípios para estar conscientizando os gestores de que é importante, né, a acreditar e cumprir com a lei, né? A gente está pedindo o cumprimento da lei. Só isso, prefeito, tá bom? Aguardamos aí a sua consciência e esperamos que o senhor, né, tome as devidas providências, né, para essa categoria que merece tanto, tá bom? Muito obrigada.
Quero também obrigada. Te agradecer. Quero mais uma vez, disse, só finalizando as minhas palavras, agradecer muitíssimo a sua presença, agradecer pelas suas ações em prol dessa causa que é tão importante e, mais uma vez, firmar o nosso compromisso enquanto vereadora, ser porta-voz também como defensor aqui desta causa dos agentes de saúde endemia.
Disse, parabéns aí pelo... por você trazer e demonstrar a realidade do que realmente o município está vivendo hoje. O nosso município, às vezes, é como diz, a gente tem vontade de saber da realidade, mas a realidade não chega até a gente. Parabéns pela sua atitude de estar aqui hoje, trazendo conhecimento para nós. E quero parabenizar também todos os agentes pela coragem de vocês por estar aqui presente, por não se intimidar. Porque os servidores de Buritis, disse, eles trabalham já todos frustrados. Porque se eles vêm numa reunião como essa, amanhã é capaz que... cortaria o pescoço de umas 10 pessoas e mandaria embora, tá? Mas sintam vocês não estão sozinhos nessa caminhada, não. Tem alguém por trás para dar o suporte para vocês. No que depender, estamos junto com vocês. Muito obrigado, presidente.
Eu quero dizer também o seguinte, gente, o quanto é bacana você ter um sindicato atuante, né? Um exemplo de atuação, um exemplo de dedicação. Que bom seria se todas as categorias, profissionais do magistério, né, as demais categorias tivessem sindicatos atuantes como o sindicato dos agentes de comunidade de saúde e dos agentes de combate a endemias. Então é muito bacana, disso está de parabéns, dizer que essa casa está de portas abertas. É preciso que alguém abrace a causa, não sei se vocês perceberam, precisa de alguém dar o pontapé para a coisa acontecer. E vai acontecer, porque enquanto não acontecer, nós não nos calaremos. A lei é para ser cumprida e essa é mais uma lei que vai ser cumprida em Buritis, com toda certeza, com toda convicção. Disse o nosso muitíssimo obrigado. Foi uma explanação excelente, digna de aplausos. E se for preciso, a gente convida mais uma vez para que você possa fazer presente nessa casa para a gente continuar a luta enquanto a lei não seja cumprida. Porque ela vai ser cumprida com toda certeza. Muitíssimo obrigado e me coloco à disposição sempre. Dando sequência... A reunião, né, o tempo bastante corrido, né, a gente queria ouvir a Dirce por muito mais tempo, porque realmente foi uma fala bastante esclarecedora, mas dando sequência aqui, única discussão e votação do projeto de lei número 07/2023, que autoriza a abertura de crédito adicional, especial, no importe de R$ 532.510,00, ao orçamento vigente de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Não tem ninguém para comentar, né? Nós vamos colocar, então, em votação. O tempo está bastante corrido. Na verdade, esse é um projeto do Executivo, né? Que nós prometemos que viria para a pauta nessa reunião. Está nessa pauta. Foi marcada uma reunião extraordinária, mas infelizmente não pôde, não deu quórum. E agora está na pauta para votação. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. E os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 04/2023. Cria o cargo em comissão de coordenador de comunicação e cria função de confiança de coordenador de serviços gerais e da outras providências de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Lembrando que esse é um projeto da mesa diretora dessa Casa de Leis, você já passou pelas comissões, foi amplamente debatido. Essas funções que serão criadas, uma das funções é para a pessoa que vai operar as câmaras, que vai transmitir as reuniões dessa casa. A outra função é para serviços gerais. E o cargo que vai ser criado é o cargo de coordenador de comunicação dessa Casa de Leis, que se faz extremamente necessário. Está aberto o prazo para discussão, não houve discussão, a discussão aqui da mesa diretora, eu estou representando também a mesa diretora, e vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Essa matéria foi retirada da pauta, né, pessoal? Essa matéria foi retirada, eu passo a presidência para a vereadora Vânia, porque as próximas matérias é de minha autoria. Com a palavra, a vereadora Vânia, vice-presidente dessa Casa de Leis.
Única discussão e votação da indicação número 15/2023. Sugere ao Executivo a implantação do programa de jejum café da manhã nas escolas municipais da zona rural, com extensão para as escolas da zona urbana. De autoria do vereador professor Branquinho, está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Eu sempre frisei, sempre falei que nem tudo a gente pode colocar projeto de lei. Aquilo que vai onerar o município, o vereador está Está amarrado, não pode criar projeto de lei. Mas nós podemos cobrar, reivindicar. Eu venho cobrando essa indicação desde o início do meu mandato, do meu segundo mandato. Né? Sou no terceiro mandato e venho cobrando desde o segundo mandato. Desjejum, café da manhã nas escolas. Eu sou professor e a gente sabe muito bem o quanto dói você ver crianças chegando à escola que não tomaram café nas suas casas, que não tem condições de ter um café na sua casa. E o município pode muito bem arcar com isso. Antes de começar as aulas, café da manhã nas escolas municipais do meio rural e também aqui de Buritis. Tantas crianças carentes, como já mencionei, se você toma o seu café na sua casa, agradeça a Deus, porque não são todas as pessoas que têm condições de tomar. A gente vê criança lá e fala, professor, eu estou com fome, né? eu preciso de alguma coisa para comer. Então mudou alguma coisa, de vez em quando serve ali uma maçã, serve alguma coisa, mas ainda não é o suficiente. E eu não estou aqui culpando direção de escola, estou aqui, na verdade, cobrando do executivo que possa criar o programa de jejum, café da manhã nas escolas municipais de Buritis. Contando mais uma vez com a colaboração dos colegas vereadores, para que essa indicação possa tornar realidade aqui em Buritis, porque é realidade em outras escolas do Brasil afora. Isso não é difícil, isso é investimento. Uma criança que vai para a sala de aula e com a sua barriguinha cheia, que tomou o seu café da manhã, o aprendizado é outro. E nós temos que realmente entender que educação, eu repito, é investimento, não é gasto. É investimento em um futuro melhor. Então, conto com os colegas vereadores para que possa aprovar essa indicação e que possa fazer coro nessa cobrança. Vamos insistir sempre. Uma das características do vereador Branquinho é a persistência. Enquanto não resolver, não pararei de cobrar, assim como também eu mencionei aqui nas questões dos descumprimentos de leis aqui em Buritis. Devolvo a palavra, presidente.
Antes de colocar em votação, quero parabenizar a Vossa Excelência. Sabemos que isso aqui não é um projeto de lei, não tem força de lei, é uma proposição, é uma sugestão, mas é uma sugestão que essa vereadora está aqui no nosso terceiro mandato e nesses três mandatos, ao lado do vereador Branquinho, estou vendo todos os anos ele cobrando aqui esse de jejum. E o senhor, professor Branquinho, falou agora há pouco, e eu também, sobre as crianças que pegam o ônibus às 3 horas da madrugada e retornam para casa em torno de 5, 6 horas da tarde. Mais importante ainda de oferecer a esses alunos o de jejum nas escolas. Parabéns pela vossa indicação. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação 16 de 2023, sugere ao governo municipal que contrate um professor de música, até vi Salomão aqui agora há pouco, para ministrar aulas de violão no distrito São Pedro do Passa Três. De autoria do vereador professor Branquinho, está aberto o prazo para discussão da
proposição. Pela ordem, presidente.
A palavra, o vereador Branquinho.
Quem mora nas comunidades rurais, como eu moro, há mais de 35 anos, né? Eu resido, eu não sou de lá, sou de Unaí e fui muito novo ainda, muito criança, lá para o distrito de São Pedro. Então, eu tenho orgulho disso. E a gente sabe a carência que é. A luta minha na questão da quadra de esportes, quadra poliesportiva lá, que hoje é um local de prática de esportes e também de um projeto muito bacana que acontece lá na quadra. Agora, nós também temos que entender que tem muitos talentos, tem pessoas que querem tocar violão, que querem cantar, mas que não existe um incentivo. E aonde o governo não chega com esse tipo de incentivo, não chega com cultura, não chega com lazer, não chega com entretenimento, aí a droga chega. As coisas ruins acontecem, as pessoas acabam enveredando em outros caminhos, por não ter, às vezes, muitas vezes, oportunidade. Então, quando você investe em música, investe em cultura, investe em esporte, você está retirando as crianças desses caminhos ruins e dando oportunidade de vencerem na vida. Então, fica aqui a nossa cobrança, a nossa reivindicação, uma simples aula de violão, que possa enviar um professor lá para o distrito, o maior distrito, né, eu acho que de Buritis, é o distrito de São Pedro, não é longe, é a 38 quilômetros daqui de Buritis, que o prefeito possa mandar para que possa ter aula de violão lá, porque é uma carência, uma demanda da comunidade. Eu venho cobrando isso também desde o início do meu primeiro mandato, e até hoje não se tornou realidade. Vou continuar insistindo, vou continuar cobrando, porque é de se faz extremamente necessário, extremamente importante. Devolvo a palavra ao presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da indicação 17 de 2023, sugere ao governo municipal que disponibilize sinal de rede Wi-Fi nas praças públicas do município. De autoria do vereador Branquinho, está aberto o prazo para discussão.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Branquinho.
Se tem uma indicação que eu tenho realmente um orgulho de ter pensado e de ter defendido desde o início do meu primeiro mandato também, é o Wi-Fi em praças públicas. Nós vivemos um mundo digital, nós vivemos um mundo da tecnologia, nós vivemos um mundo globalizado, mas nem todas as pessoas têm acesso à tecnologia. Quando eu dou minhas aulas de história e aulas de geografia também, eu menciono exatamente isso, o mundo é global, o mundo é tecnológico. Mas se você parar para pensar, nem todo mundo tem celular, nem todo mundo está conectado, nem todo mundo está bem informado. Às vezes a criança precisa fazer um trabalho de escola, não tem aonde pesquisar. Você está na rua, de repente, numa praça, você pode fazer uma pesquisa, você pode fazer uma ligação. Então isso é inclusão digital. Nós estamos num mundo que é preciso cada vez mais fazer essa inclusão. Por que não colocar Wi-Fi nas praças públicas de Buritias? Porque muitas das vezes vamos buscar parceria com a Câmara, que tem dinheiro de sobra, que tem mais de 6 milhões de orçamento, quase 6 milhões de orçamento. A Câmara não tem essa dificuldade de fazer parcerias com o governo. Por que não implantar isso em todas as praças públicas de Buritias, nas vilas, distritos, nas praças aqui da cidade de Buritias? É uma ideia que eu considero extraordinária, é uma ideia de inclusão digital, vereadora Vani, que se faz extremamente necessária nesse mundo que nós estamos vivendo. Quem não está conectado, e são muitas pessoas que não estão conectadas, mais de 33 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à internet. Não têm acesso à internet, porque a internet é cara, porque pagar por mês não é barato. 10 megas de internet que é R$130, e não são todas as pessoas que têm condições de pagar. Então se faz extremamente necessário colocar rede Wi-Fi nas praças públicas de Buritis. O prefeito aqui de Buritis, ele tem uma qualidade que muitas das vezes as ideias bacanas e boas, ele acaba atendendo, dizendo que não é a pessoa que teve a ideia, mas acaba atendendo. E eu espero que essa seja mais um exemplo, prefeito, que Vossa Excelência possa atender, colocar rede Wi-Fi nas praças públicas de Buritis, porque se eu fosse prefeito, isso seria café com leite. É igual na aula de história lá em Minas e São Paulo, né? Na política do café com leite. Seria coisa fácil demais da conta. Coisa simples, barato e que dá um tremendo resultado. Fica aqui a nossa dica. Quando eu cobrei aquela questão da iluminação aqui em Buritis, Buritis mais iluminada, era um projeto do vereador Branquinho. Isso no ano de 2019. Não quis atender o Branquinho, devolvi recurso da Câmara, não atendeu, mas logo em seguida começou a iluminação em todos os cantos de Buritis. Então o prefeito tem essa qualidade de atender as ideias, mesmo que seja dos outros, e depois fala que não é dos outros. Como é o caso do Hospital Municipal, que é uma ideia do João Flávio. É uma ideia do João Flávio, e agora está virando um negócio que vai atender, contra, né? Que vai atender, que o prefeito era contra. Mas agora vai atender, vai enviar um financiamento de 10 milhões para cá. Então a casa vai discutir, vai debater, e eu espero que aconteça com a rede Wi-Fi, nas praças públicas, que coloque, assim como nós colocamos em São Vicente, no Wi-Fi Brasil, uma antena lá em São Vicente, o Wi-Fi Brasil, lá no Riacho Morto, o Branquinho conseguiu com o deputado Paulo Abiáquio. Não sei como é que está o andamento lá, mas nós colocamos a antena em São Vicente e colocamos também em São Vicente. Então, presidente, eu devolvo a palavra e conto com a colaboração dos colegas vereadores para aprovação dessa matéria, que eu considero extremamente importante. Inclusão digital é extremamente essencial nesse mundo que vivemos. Obrigado. Devolvo a palavra.
Com tanta explanação, acho difícil de alguém votar contrário, viu, professor? Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo a palavra ao presidente Branquinho.
Pessoal, mais uma vez, boa noite. Se vossas excelências quiserem dispensar o uso de liderança partidária, se quiserem. Se não quiser também não tem problema, pode fazer uso da palavra. Obviamente vocês têm todo esse direito, mas se quiser dispensar, nós dispensaremos uma vez que o tempo já está um pouco corrido. Eu consulto os vereadores, se estão de acordo em dispensar. Então, todos estão de acordo em dispensar. Eu convido,
presidente,
então,
só falar com o pessoal que procurou esses vereadores hoje pela manhã sobre a questão do abatedouro suíno, que esse tema será falado e pronunciado por esta vereadora na próxima reunião de segunda-feira, dispensando agora o nosso momento de liderança. Devolvo
eu convido, então, nesse momento, a vereadora Cibele Freitas para que possa fazer a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereadora Osanã justificou sua ausência. Vereadora Professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião e agradeço a presença de todos, principalmente do pessoal aqui, agente de comunidade de saúde, agente de endemia, da DIRCE, presidente do sindicato. Todos vocês saibam que essa casa é do povo e serão sempre bem recebidos nessa casa. Convido a todos a participarem conosco da 10ª reunião ordinária a realizar-se no dia 10 de abril de 2023. O mais, o nosso muitíssimo obrigado, uma excelente noite para todos.